Agora a gente vai conhecer um pouco a história do grupo chamado Amigos da Poli. Existe desde 2012, correto, 2012, formado por ex-alunos. E aí eles gerem um fundo de apoio para os alunos da Escola Politécnica, né? Um projeto que segue modelos de universidades nos Estados Unidos, é muito parecido, pelo menos, com o que é feito lá, e tem inspirado outras instituições. E a gente convidou para contar essa história o Samuel Oliveira, que é diretor financeiro do Amigos da Poli. Tudo bem, Samuel? Bem-vindo.
Bom dia, tudo bom?
Bom dia. E também o Eduardo Reis está aqui conosco, ele é aluno responsável pelo projeto EILE, o Encontro Internacional para Lideranças na Engenharia. Projeto apoiado pelo Amigos da Poli. Quer dizer, é um exemplo de como esse fundo tem criado possibilidades para os alunos da universidade. Eduardo, bom dia para você também.
Bom dia.
Tudo bem? Eu começo com o Samuel. Como é que nasceu essa ideia, Samuel? Foi de inspiração no que é feito nos Estados Unidos? Qual foi a primeira ideia quando vocês pensaram em criar esse grupo?
Na verdade, a ideia começou a ser maturada em 2009 já. Você falou em 2012, começou um pouquinho antes. Um grupo de alunos do meu ano, da Poli, eles trabalhavam no mercado financeiro em uma instituição que cuidava de alguns endowments no Brasil. O endowment não necessariamente ele é ligado à universidade, pode ser ligado ao hospital. Geralmente são instituições que não só ONGs, mas instituições que tendem por terceiro setor. E baseado no trabalho, no dia a dia deles e nos modelos das universidades, não só americanas, mas europeias também, eles falaram, poxa, podemos aplicar isso aqui no Brasil. Isso tem tudo a ver com a Poli e começaram a maturar a ideia em 2009. 3 anos depois, saiu, entre aspas, do chão, com o evento de lançamento em abril de 2012, de fato, esse fundo com mais ou menos 4 milhões e meio de reais. E foram doações de alguns politécnicos, entre aspas, ilustres, alguns empresários, algumas pessoas do mercado financeiro que compraram a ideia. E o que era a ideia, no final das contas? O modelo ele é tropicalizado. Por quê? Lá fora, os endowments, eles são os endowments da universidade. O nosso endowment, por enquanto, só da Poli. Então, todos os recursos são utilizados somente para investimentos na Poli. Então, lá fora, é para a universidade como um todo, geralmente, e é para investir em toda a universidade, seja manutenção, contratação de professores, bolsas, financiamento de projetos. O nosso, para ficar bem definido a proposta, ele só beneficia a Poli, e ele não é para custeio da Poli, para não misturar o papel da USP com o papel do Amigos da Poli. O único objetivo do Amigos da Poli é patrocinar e investir em projetos de ensino e pesquisa, seja de alunos, professores ou funcionários da Poli.
Então, quer dizer, se soma o esforço do que a universidade oferece. É isso que você está dizendo. São coisas paralelas.
Sim, né? Exato. E tem uma sinergia assim, ótima. Inclusive, ótimo. Assim, tem uma governança. Esses 3 anos entre 2009 e 2012 foram muito importantes para definir toda a governança disso. Para que não ficasse aberto a nenhum questionamento sobre, poxa, dinheiro privado na universidade pública. Assim, a gente fez de um modo que é quase que inquestionável. Então, tem um conselho deliberativo, que é a instância maior do Amigos da Poli. E neste conselho deliberativo você tem engenheiros aí com muita experiência no mercado, muitos empresários bem-sucedidos. Você tem o diretor da Poli, a professora Lied, que acabou de dar entrevista. Ela está no nosso conselho fiscal. Tem toda uma sinergia e uma participação dos membros e professores, diretores da Poli, na organização e na condução de algumas instâncias do Amigos da Poli. Alguns órgãos, como eu te falei, a professora Lied está no Conselho Fiscal, o professor Piqueira, que é o diretor da Poli, está no Conselho Deliberativo, o professor Varran, há pouco tempo atrás, foi também do Conselho. Então, São iniciativas que sim andam em paralelo e a ideia é ajudar.
Mas se conversam, é isso que eu
tô dizendo. Totalmente,
né? E os resultados têm sido muito bons. Vocês têm ideia de quantos vocês já beneficiaram, de quanto já foi investido?
Sim. Ao longo desses. Nós estamos indo para o 2012, 13, 14, 15, 16, nós estamos indo para o sexto edital. Desculpa, para o quinto edital. 2013 foi o primeiro, 14, 15, 16 e agora está indo para o quinto edital. Ao longo desses 5 anos, mais de R$1 milhão foram investidos em projetos na Poli, assim, o impacto de alunos assim, foi gigante, porque nós temos projetos desde patrocínio a alunos de competição, por exemplo, equipe de robôs, equipe do Baja, que são aqueles carros de competição. Há projetos que, por exemplo, ajudaram a desenvolver uma prótese de baixo custo. Só para ter uma noção, esse é um dos projetos que a gente mais gosta de falar, o professor Pai Xinan, que fez medicina e fez engenharia. Ele se propôs a unir esses dois campos de estudo, né? E falou, poxa, onde que eu posso começar? E ele foi lá para essa parte de órteses e próteses. Uma prótese pode custar 100, 150 mil reais. Ele conseguiu, com o apoio do Amigos da Poli, fazer um projeto de órteses de baixo custo, em que esse custo vai para mais ou menos R$1.000. Então, isso pode ter um impacto. Olhando para frente, né? Se você conseguir produzir isso em escala e colocar no SUS, por exemplo, você consegue baixar o custo para o governo, que está com as contas quebradas, tanto o federal quanto o público, muito significante. Então, assim, a ideia é patrocinar projetos que tenham impacto social, que tenham impacto na saúde, na área do meio ambiente, na parte de liderança, empreendedorismo. Então é mais ou menos essa ideia.
Aí é que entra, né, o Eduardo Raia, que é o aluno responsável pelo projeto Encontro Internacional para a Liderança na Engenharia. Um exemplo prático do que o fundo pode incentivar, não é? Eduardo, conta pra gente como é que nasceu esse projeto.
Bom, a ideia do Eli surgiu em 2015, quando eu participei de um Summer University da Unesco na Turquia. E eu tentei reproduzir aquele modelo de programa para engenharia aqui no Brasil. Então, em 2016, foi a primeira edição do encontro. A gente levou cerca de 50 alunos para a cidade de Santos, no campus da Poli Santos. E eles ficaram uma semana tendo palestras e painéis sobre o tema Cidade do Futuro. E depois dessa semana, eles desenvolveram projetos. Então, foram 6 projetos ao longo de 3 meses de desenvolvimento para melhorar a cidade, para trazer algum benefício para a população.
Quantas pessoas envolvidas? Quantos alunos?
Participantes foram 44 no ano passado. Desses 44 alunos, 32 eram brasileiros e 12 estrangeiros. Então a gente teve alunos de 6 países e 9 universidades, pela França, Peru, Portugal. A gente tem uma parceria muito forte com Portugal, 3 universidades portuguesas que enviaram alunos de Portugal para cá só para participar do evento.
Que universidade?
Universidade do Porto, de Aveiro e do Minho. E além dos alunos participantes, tinham os alunos da organização, alunos da Poli que estavam organizando o evento, que eram cerca de 12 alunos.
É muito legal uma experiência como... Quer complementar?
Não, é legal, e é um projeto, Samuel, que não morreu. Ele continua
impactando, né,
a cada ano um determinado número de alunos. E serve de inspiração para outros projetos também.
Sim, agora a gente está na terceira fase do projeto. Então teve a semana em setembro lá em Santos. Depois 3 meses de desenvolvimento dos 6 projetos. E agora um dos projetos foi escolhido para receber um aporte financeiro e continuar o seu desenvolvimento. É um projeto que propõe uma melhora na medição dos índices de poluição de uma cidade. Então, para se ter uma ideia, hoje na cidade, na região metropolitana de São Paulo, a gente tem 16 pontos de coleta de índices de poluição apenas. E eles ficam nos altos dos prédios. Essa proposta, que é uma proposta de um grupo que tem alunos da Universidade do Minho, da Poli e da Universidade do Porto, colocar um sensor em cima de um ônibus, e esse ônibus ele vai percorrer a cidade inteira e conseguir medir ao longo de todo o circuito o índice de poluição. Então você tem um resultado muito melhor, porque está a um nível muito mais real do que a pessoa está respirando.
Bem aproximado com a realidade, aí você está falando, né? Olha só que bacana, né? E é o que você falou, vai gerando filhotes.
Sim, sim, sim. E assim, um dos nossos... Eu assumi a diretoria financeira em setembro de 2016, junto com essa nova diretoria. O Lucas Sancassani é diretor-presidente, temos mais outros 4 diretores. E uma das dos nossos objetivos é o quê? Primeiro, crescer o tamanho do patrimônio do fundo, porque nós não podemos gastar todo o dinheiro que a gente arrecadou com doações. O dinheiro está investido, existe um comitê de investimentos composto por pessoas do mercado financeiro com muita experiência, que gere e dá as diretrizes de investimento. E a ideia é que esse dinheiro, no modelo dos endowments lá dos Estados Unidos, da Europa, ele se perpetue, não para os próximos 10, 15, mas para os próximos 50, 100 anos.
Claro.
Então, para que isso aconteça, nós não podemos gastar tudo que temos arrecadado. Então, temos que gastar um pedaço, um percentual só. E conforme você aumenta o tamanho do fundo, esse mesmo, vamos dizer que seja, por exemplo, 5%. 5% de 10 milhões te daria ali mais ou menos 500 mil. 5% de 20 milhões te daria 1 milhão. Então, nossa ideia é aumentar um dos objetivos para que a gente possa ter um impacto cada vez maior. O segundo objetivo é aumentar o número de doadores. Nós temos hoje aproximadamente 600 doadores. A Poli forma por ano 700, 800 pessoas. Se pegar os últimos 15, 20 anos, ainda a base de doadores é muito pequena. Então, um dos nossos objetivos, essa iniciativa aqui, a gente agradece bastante o espaço, é se tornar conhecido. Muita gente é simpática à causa, gosta, acha bacana, mas nunca ouviu falar.
Exatamente. Então, a divulgação é o primeiro passo.
Sim,
né?
Sim. Então, queremos nos tornar conhecidos, aumentar a base de doadores.
E é simples esse processo? Para quem está nos ouvindo e quiser?
É extremamente
simples.
Como é
que funciona?
É o seguinte, o jeito mais fácil que tem é entrar no site www.amigosdapoli.com.br. Na primeira página já vai ter um link ali acima, à direita, cinza, escrito doar, ou quero doar, ou faça sua contribuição. E você consegue doar, coloca lá seus dados cadastrais, coloca o dado do cartão de crédito, coloca se quer ser recorrente ou não, e já fez a doação. Então, esse é um jeito extremamente
qualquer
simples.
Valor.
Qualquer valor. Né? Tem até uma mensagem aí que nenhum valor é pequeno demais.
É isso aí.
Assim, toda doação é muito bem-vinda. Pode ser R$50, R$100, R$1.000. Temos doações bem generosas. E se às vezes a pessoa quer entender um pouco mais, e empresários que querem doar valores maiores, tem todos os nossos contatos, a gente vai até a pessoa, tem um grupo. A gente chama um grupo de captação que, assim, vai, apresenta, fala dos resultados, fala dos projetos, explica no detalhe tudo que precisa ser explicado.
Transparência, né?
Total.
De saber exatamente o quanto arrecada, como é utilizado. Sim. Isso é o segredo do negócio.
Aquilo,
né,
que eu falei lá atrás, de entre 2009 e 2012, gastar tempo com governança, é justamente para ter transparência. Então, o Conselho Deliberativo, que é a instância maior, assim, tem toda uma regra de eleição, a cada 2 anos precisa ser renovado. A diretoria, a cada 2 anos precisa ser renovada. Tem o Conselho Fiscal, tem o Comitê de Investimentos. Nós somos auditados por empresas de mercado renomadas. Então, assim, todo o nosso processo, toda a fundação foi feita mirando sempre a transparência. Mas eu falei tudo isso para te dizer que um dos objetivos é aumentar cada vez mais o número de projetos impactados. A gente tem, até hoje, a gente patrocinou 40 projetos. E no total foram 130 inscritos. O que pediram, entre aspas, de dinheiro, esses 130 projetos, foi mais ou menos 7 milhões e meio. A gente adoraria ter esses 7 milhões e meio para desembolsar. Alguns não cabiam, não passavam nos requisitos mínimos. Tem todo um processo de seleção
para selecionar, que é isso que eu ia falar também.
Exatamente.
Isso é importante.
Foi lançado recentemente, acho que há 2 semanas, o edital deste ano. Então, a gente fez uma campanha muito bacana de divulgação. Assim, esse ano a gente quer que muito mais projetos sejam inscritos do que nos anos anteriores. Nós temos R$410 mil para investir em projetos no edital deste ano. É uma cifra que vem aumentando a cada ano, felizmente, porque as doações têm aumentado. A gente ultrapassou o patrimônio de R$12 milhões, então, saindo do 4,5 lá em 2012, a gente está com 12 milhões e alguma coisa esse ano. Esse alguma coisa não é desprezível, é que ele varia ao longo do tempo. E, enfim.
É um negócio, é um projeto muito próspero, e eu quero ouvir também, no ponto de vista do aluno, se você tinha ideia, né, de como um projeto como esse, como os alunos, o que pode vir de apoio para o aluno, além do que a Poli já oferece. É um centro de excelência, a gente precisa dizer isso. Não é fácil chegar lá, né? Você sabe bem disso, né? E do ponto de vista do aluno, como é que você enxerga essa possibilidade toda?
Bom, eu acho que o Amigos da Poli hoje, na Poli, ele faz um papel essencial. Porque principalmente quando você é um aluno que está propondo um projeto, que está trazendo uma ideia nova, você não tem onde buscar muitos recursos. Uhum. Porque você não tem o apoio que o professor tem para pesquisa. Às vezes é muito difícil você conseguir patrocínio fora. E o Amigos da Poli vem para complementar isso, para dar o suporte e fazer com que você desenvolva a sua ideia e o seu projeto. Foram 40 projetos apoiados. Uhum. O Eli foi um deles, e eu acredito que o Eli não teria saído sem Amigos da Poli, porque além do patrocínio do Amigos da Poli, o Amigos da Poli, ele traz uma rede de contatos de volta para a Escola Politécnica.
Ah, isso é importante também.
Então, além do Amigos da Poli, a gente teve patrocínio de outras duas empresas, sendo que uma tem ligação com o fundo. E foi através do fundo que a gente conheceu. Então, essa rede de contatos, esse networking entre os alunos já formados e os que ainda estão lá, é essencial para que os alunos consigam desenvolver os seus projetos.
Ou seja, né, moçada, vamos ficar ligada, vamos preparar, sim, vamos pensar, vamos ter boas ideias, preparar bons projetos. Como você disse, a licitação, eu estava justamente olhando isso, a licitação já foi aberta para seleção de projetos isso neste ano. Também, pelo que eu vi aqui, não é muito complicado, pelo menos o pontapé inicial. Você coloca o título do projeto, o nome do candidato. Fala pra gente, só pra gente finalizar então, Samuel, como é que é essa...
Vou deixar
essa...
Eduardo falar.
Como é que é, Eduardo? Você que já passou por esse processo, né?
Sim.
Teve seu projeto escolhido.
Isso. Para esse ano, o processo mudou um pouco. Os projetos, além de trazerem essa ideia de empreendedorismo, de cidadania, de inovação, trabalho em equipe, os projetos, eles têm que ter uma estrutura de governança e de gestão, que é também para ensinar os alunos a trabalharem esses dois quesitos, que no mercado de trabalho é essencial, claro, que eles tenham esse conhecimento.
Gerir custo, gerir tempo.
Tem que saber, né?
Então, os projetos, eles têm que ser inscritos através desses tópicos. Então, qual é a sua gestão de custos, a sua gestão de riscos, o seu cronograma, como você vai integrar a sua equipe, se comunicar tanto com os professores, quanto com a sua própria equipe, ou com os outros alunos. Então, tem uma série de quesitos que o projeto tem que se adequar para conseguir aplicar, mas também esses quesitos, eles proporcionam que o projeto tenha realmente um impacto grande, porque eles trazem um modelo de empresas bem-sucedidas para dentro do projeto, que pode ser muito... muito bom.
Ou seja, já nasce praticamente viável. É isso, né?
Praticamente. A ideia de ter esse template, ter esses requisitos mínimos e ter uma banca que vai julgar os processos, uma banca experiente que vai julgar os projetos que vão ser patrocinados, é justamente tentar selecionar somente aqueles que são viáveis, que cumprem os requisitos mínimos para ficar de pé.
Bom, é uma iniciativa para lá de elogiável, né? Muito bacana. O espaço todo nosso aqui do Jornal da USP.
Ótimo.
Aberto para vocês que quiserem divulgar novos projetos, ideias bacanas.
Vamos usar.
Né? Estimular a criatividade, que é o que não falta. O que falta é isso, apoio.
Legal.
Apoio, é isso que falta no Brasil, né? E é mais uma iniciativa importante dentro da USP, da universidade. O Amigos da Poli, conversei com Samuel Oliveira, que é diretor financeiro, e o Eduardo Raia, aluno responsável por um destes projetos selecionados, que já está acontecendo, né, Eduardo, na prática, o Encontro Internacional para Liderança na Engenharia. Muito obrigada pela participação de vocês. Boa sorte no seu projeto e parabéns pela iniciativa.
Obrigado.
Viu, Samuel? Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.